partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o superintendente de trânsito do município de Campo Formoso, Rafael Justino. Rafael, de início eu queria te perguntar sobre a questão da sinalização semafórica, semáforos de Campo Formoso. Algumas adequações a gente já percebe, quem transita, quem circula pela cidade com veículo, moto, carro, percebe que vocês estão fazendo algumas adequações desde o início. Por exemplo, a questão da temporização foi modificada em alguns trechos, em alguns pontos. Como é que está sendo feito esse... um estudo que já havia sido feito, mas como é que vocês estão fazendo para ir aos poucos fazendo essas adequações? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98. A temporização, e aí nós temos aí um privilégio de ter semáforos com temporizador, como você mesmo falou, é um ganho para a nossa cidade, né? Tem lugares que tem os semáforos, mas o temporizador é o que está de fato fazendo com que pessoas tenham dúvidas e tenham entrado em contato com a gente. Os nossos estudos em termos de fluxo, em relação a cada uma das vias, cada uma das entradas do cruzamento, ou da saída do cruzamento, como a gente pode entender, é colocado o tempo de acordo com essa demanda do veículo. Saída e entrada, conversão à esquerda, conversão à direita, seguir em frente. Então, fazemos esse estudo e daí colocamos a programação de tempos, que é solucionado ou sugerido por algumas pessoas que está muito, que está pouco, que o vermelho está excedendo muito, e aí as reclamações vão chegando e a gente vai adequando de acordo com a possibilidade de melhorar e atender todas essas reclamações. Então, é um problema que ele vai existir, principalmente para quem espera. Quem espera não quer esperar, quer que o trânsito flua. Mas, infelizmente, nós temos um vermelho que vai ter que ser obedecido para, posteriormente, você ser, no caso, atingido por um tempo bom de passagem, que seria o verde.
Mas a gente percebe que já melhorou muito, né? Porque ali logo nos primeiros 15, 20, 30 dias, parece que vocês deixaram um pouco para fazer essas adequações. Mas agora parece que a coisa está fluindo bem melhor, né? A gente percebe, por exemplo, aqui no centro, na Feira Livre, ali já está bem, bem mais rápido e as pessoas já não têm mais tanta reclamação. Eu me permito essa colocação, porque eu passei e vi você com sua equipe alguns dias atrás, inclusive num sábado, me parece, acompanhando ali a fluência do trânsito. Então me permita fazer essa colocação a esse ponto, porque eu percebi. Então ali vocês já estavam fazendo aquele estudo também, ou já estavam fazendo essa mudança. Foi um dos pontos que eu percebi, porque passei vindo para a Rádio 98 e percebi num sábado você com a sua equipe.
Sim, sim, a gente tentou atender uma demanda de pedidos daquela região ali da feira, enquanto quem vinha dali da rua José Telestro, que é essa rua que liga a Vila dos Sonhos à feira, ou então ali a questão do mercado da feira, e aí atendemos as solicitações de algumas pessoas que falavam que não estava atendendo a demanda de veículos que estavam vindo dali. Então já foi um projeto que nós tínhamos calculado a início, para princípio de instalação, vimos que não era viável, não estava atendendo a demanda de veículos e também das pessoas que estavam passando também com pedestre, que é para que todos venham entender, existe tempo de passagem de veículo, tem tempo de espera do veículo, tem tempo para o sinal intermitente, que seria o amarelo, e tem tempo também que a gente chama que seria a onda vermelha, que seria para a passagem do pedestre. Não estava atendendo a todos. Fizemos uma nova avaliação da situação. Naquele sábado, como você mesmo fala, estivemos lá, já botamos uma programação que foi viabilizada para aquele local, sendo que dentro de cada cruzamento, já dando uma explicação mais técnica, existem vários planos. Eu posso colocar em um semáforo, em um grupo semafórico desse, eu posso colocar até 16 planos, né? Mas em cada um deles nós colocamos apenas 4, de acordo com o horário de fluxo. Digamos que, por exemplo, de 6 até as 8, de 11 até as 2, de 5 até as 19 horas, e um que abrange todo esse tempo, de 6 da manhã até as 22 horas, de 22 a 6, que é aquele momento intermitente onde todo mundo que vai passar vai encontrar ali o semáforo amarelo piscando e que indica para aquela pessoa que em qualquer um dos movimentos que ela venha fazer, se vai seguir direto, se vai converter à direita ou à esquerda, ela vai ter que manter uma atenção redobrada, porque aquele sinal intermitente, ele vai estar para todo mundo que estiver passando naquele momento no cruzamento.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Rafael Justino, que é superintendente de trânsito no município de Campo Formoso. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. O Leandro já está fazendo ali a avaliação das... Se chegou pergunta, já está fazendo aí o acompanhamento e já traz a pergunta também do ouvinte. Se você é ouvinte, você é pedestre, você é motorista, é condutor de moto, mande a sua pergunta também pelo 988370675. Infelizmente a gente não vai poder atender com áudio. Se você enviar áudio, fica difícil, né? O pessoal brinca aí, mande áudio. Não, aqui a gente pede o seguinte, mande o texto para a gente, mande a pergunta. Leandro vai passar a sua pergunta aqui para o superintendente de trânsito. Então, trazendo o Marconi Nunes aí também para o nosso bate-papo. Marconi.
Rafael, qual é hoje o ponto que tem o maior fluxo de veículos aqui em Campo Formoso com esse sistema de semáforos?
A princípio, todos os lugares onde foi instalado o grupo semafórico foi justamente escolhido por conta do trânsito intenso. Agora, se for para escolher dentre os 7 pontos onde colocamos os que mais traz risco, inclusive em um determinado momento nós tivemos uma situação em um deles, que foi o dali da Igreja Católica, onde um veículo, ao passar no sinal verde, e aí estava tudo bem para ele, ele poderia passar sem nenhuma preocupação, colidiu com esse veículo uma moto, num horário ao qual o próprio usuário da via, que conduzia a moto, avançou o sinal vermelho. Então, um deles, que é de difícil monitoramento e até de acompanhamento, é o da Igreja Católica. Temos mais um ou dois, ou três, salvo engano. Rodoviário é meio complicado, bastante complicado, por causa que ali trafega caminhões, carretas. Inclusive, nós temos até que alertar o pessoal que, em determinados momentos e alguns dias da semana, tem também passagem ali das pás eólicas, né? Isso. Então, eu chamo a atenção de todos os usuários que, em alguns dias da semana, e aí na parte da noite, existe a passagem das pás eólicas, e que todos tenham cuidado, que ali existe um grande risco de acidente por conta desse tráfego de veículos pesados. E um outro cruzamento que nos traz também preocupação é o próprio cruzamento da feira, onde liga a Benjamin Constante e a José Telestro, né? Esse cruzamento que sobe para cá, para a Rádio 98. Temos um cruzamento complicado, como é de fato. Observamos que tem pontos que são cegos, como já tínhamos conversado anteriormente, antes de entrar no ar. E aí o condutor, ele tem que realmente entender que a sinalização, ela é colocada, primeiramente, para priorizar a vida, né? Não sendo obedecida essa regra de circulação e de obediência à sinalização, seja ela semafórica, seja ela por placa vertical ou horizontal, existe uma grande possibilidade dele se envolver num acidente caso ele não venha ter essa obediência.
Atenção no trânsito é tudo, né?
Sempre.
Bom, trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo através do 988370675. Pode mandar sua pergunta aí para o WhatsApp da 98FM. Nós estamos conversando com o superintendente de trânsito do município de Campo Formoso, Rafael Justino. Leandro.
Superintendente, boa tarde. Tem questionamentos de ouvintes aqui. A gente destaca aqui em relação à instalação de semáforos para pedestres, porque os pedestres estão praticamente disputando o espaço com veículos. É o que o ouvinte questiona, qual a previsão, e também comenta sobre essa duração, como será a duração para o pedestre quando houver a sinalização para ele com o novo semáforo. E tem também a mensagem do ouvinte, ele comenta aqui, o sinal verde vindo da Rua do Cais ao lado do hotel está muito rápido, ele passou lá hoje, quase que não deu tempo de passar. É o comentário do ouvinte sobre este assunto. São dois assuntos. Tem também outro em relação a alguns condutores de veículos que nem sempre respeitam o pedestre e param em cima da faixa pedestre.
Pode dizer? São três perguntas pertinentes. Parabéns a quem está fazendo essas perguntas. O fato do pedestre ter preferência sempre, né? Nós temos uma informação que ela corre, e aí corre em todos os veículos de comunicação, inclusive de boca a boca, que o pedestre de fato ele tem preferência, mas ele tem também é bom ressaltar que ele tem passagem em um local específico para passagem. Orienta-se ao pedestre que ele ultrapasse ou ele passe de uma calçada a outra sempre na transversal. Não, desculpa, na paralela. É normal nós vermos por aí que o pedestre ele faz essa travessia na diagonal e de costa para o fluxo, né? Ele está respaldado pela sinalização semafórica, mas de fato que ele procure a faixa de pedestre para fazer essa travessia e da forma adequada, de uma forma paralela, de uma calçada para outra. Respondendo a essa pergunta dele, também eu acompanho a ideia de que o semáforo ele tem o tempo próprio para a passagem do pedestre, né? É sempre depois do ciclo. O ciclo, eu costumo dizer, que é quando todos os semáforos passam pelo seu tempo normal de verde, tempo do amarelo, e aí fechamento para esse veículo que está à espera do semáforo, o vermelho, e logo em seguida ele vai ter o tempo de passagem do pedestre, que é quando todos os semáforos fizeram esse ciclo, tem-se uma zona vermelha, onde 10 segundos, de 8 a 10 segundos, todos os veículos de todas as vias vão estar parados, o pedestre daí vai ter a oportunidade de fazer a sua travessia. Quanto à questão do repetidor, que é aquele semáforo que fica logo embaixo, no poste, onde fica o principal, a gente chama de repetidor. Existe, portanto, uma, se eu não me engano, é aditivo que chama, me perdoe se estiver errado, para que venha a ser instalado, e aí a gente tem que, infelizmente, respeitar o tempo burocrático que isso vai acontecer, para que isso aconteça. E logo em seguida também existe uma outra forma de aquisição para o próprio pedestre, que é a instalação do pedestre que a gente chama, ou seja, aquela parte onde tem ali o vermelho indicando que o pedestre não vai poder passar, e aí ele vai estar em sincronia com essa zona vermelha onde o pedestre tem aí a permissão de passar. Mostra-se o momento que ele tem que ficar parado, aguardando, e mostra-se o momento em que ele vai poder fazer a travessia.
Se não me falha a memória, na última entrevista do secretário de administração, ele inclusive falou sobre esse processo de aquisição dos repetidores ou dessa sinalização para o pedestre. Rafael, agora sobre essa questão que você abordava aí agora há pouco, é claro que aí independe da superintendência, independe do motorista, é mais algo educativo, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Ao atravessar, de preferência na faixa do pedestre, e acima de tudo, né, sem o bendito celular na mão, porque hoje todo mundo tem um celular e a gente não são poucas as vezes que a gente percebe que a pessoa está atravessando. Isso aí tanto vale para o pedestre como motorista. Infelizmente, o cara sabe que ele, se ele estiver conduzindo e estiver com o celular, falando ao celular ou digitando a mensagem, ele vai ser multado. Mas para o pedestre não, ele pode perder é a vida, né?
É a vida.
Então tem que ter cuidado com isso também, né?
Concordo. E levando em consideração as infrações que existem em Campo Formoso, e aí são muitas, eu costumo dizer que se nós fôssemos usar os talões de forma a abranger todas as infrações que ocorrem durante uma observação de uma via, acho que a gráfica não daria conta da demanda das infrações. E aí orientando o pedestre, celular, o pedestre, condutor, o pedestre porque ele não tem nenhuma estrutura que o proteja, assim como você fala. O condutor tem uma estrutura metálica que vai o proteger. Mas o uso do celular e a infração dessa infração são duas, né? É tanto o manuseio como a utilização do próprio celular. Manusear significa que eu posso utilizar ele, pegar ele do meu bolso e colocar em algum lugar. Estou manuseando. E a utilização seria o próprio uso do aparelho com a sua finalidade.
Falando, digitando.
E aí são duas infrações diferentes.
Ô Marconi, só para não fugir desse aspecto antes da sua pergunta, a gente falava antes da municipalização do trânsito em Campo Formoso, a gente sempre chamava atenção, né? Porque a gente sai daqui, dirige Senhor do Bonfim, que já tem uma municipalização bem antiga, bem anterior à nossa. Sai daqui para ir para Juazeiro, eu estou falando dos centros que a gente mais anda, que mais circula, Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Petrolina, quem anda mais em Salvador, e não tem esse problema, porque lá o cara não usa o celular. Mas aqui parece que existe essa relutância aí em deixar o aparelho descansar um pouquinho, né?
Eu acho que em termos de municipalização, só para fazer uma, se você me permite uma correção.
Fica à vontade.
A municipalização, salvo engano, ela é de outubro de 2014. Estamos integrados ao SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, desde 2014, em outubro de 2014. Então, estamos municipalizados há muito tempo.
Verdade.
De fato, essa fiscalização é que ela é agora recente, ela é de 2017, quando fizemos um convênio com o DETRAN, para justamente fiscalizar esses tipos de atitude. O fato é, Campo Formoso, o pessoal não ainda caiu a ficha de que o mundo evolui, Campo Formoso também tem que evoluir. O trânsito em Campo Formoso é algo que pode e deve evoluir, para que assim possamos acompanhar o crescimento das coisas natural. O trânsito também tem que seguir essa linha de crescimento. Inclusive, do pessoal se adequar às leis, do pessoal se adequar às normas de circulação e conduta. Falta de campanha, você falou agora há pouco em relação à campanha educativa, eu acho que ela não falta, ela existe. Como ela existiu para a inauguração do semáforo, como ela vai existir agora para o mês do Maio Amarelo, que é uma campanha nacional, que traz também como tema, e aí eu peço a vocês que uma hora a gente venha destrinchar mais essa questão do Maio Amarelo, em uma outra oportunidade, que não seja só essa, porque é uma campanha nacional, abrange, recomendado pela ONS, pela ONU. Então nós temos um tema importante, que seria o respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Então, cabe à população de Campo Formoso, ao usuário da via, tanto condutor como pedestre, se adequar e perceber que Campo Formoso pode e deve evoluir, pode crescer ainda mais, levando em consideração que é uma cidade que tem uma demanda de veículo, temos veículos licenciados, Marconde, Macário. Campo Formoso tem uma frota de veículos licenciados de 18 mil veículos. Não estou aqui separando automóvel, ônibus, motocicleta, não. São 18 mil veículos licenciados, fora os veículos que não estão licenciados no município. Pessoas que moram aqui, residem aqui, mas não têm na sua consciência de que se ele transferir o veículo daqui, o município ganha, claro que é 50% do Estado, 50% do governo. Se somar esses veículos, passamos de 20 mil veículos aí tranquilo. Então, temos uma frota grande circulando na cidade, mediante um trânsito que tem como melhorar, né? Aí precisamos de equipamento, precisamos de sinalização, e nós vamos caminhar dia após dia, insistindo, batendo na tecla, para que o trânsito em Campo Formoso seja o exemplo para a gente, para as cidades que fazem esse limite com Campo Formoso e possam nos visitar e ver que o trânsito em Campo Formoso pode e deve evoluir e está evoluindo a passos curtos, a passos longos, mas vai estar evoluindo sempre.
1h21, nós estamos conversando com o superintendente de trânsito de Campo Formoso, Rafael Justino Marconi.
Rafael, gostaria que você reforçasse mais ainda sobre a explicação da proporção do sinal vermelho, que chega a 80 segundos, e o sinal verde entre 15 e 20 segundos. Por exemplo, tem pessoas que estão com os veículos aguardando a liberação do sinal vermelho. Mas eu já percebi que tem algumas formações de filas dos veículos. E quando, por exemplo, aqui na Praça da Feira mesmo, estava 12 segundos, aí muitas vezes não dá tempo, tem gente que tem a roda presa, entre aspas, e não acelera, sai vagarosamente e, por exemplo, é o tempo apenas para 3 veículos passarem no tempo disponível do sinal verde. E com isso, se a fila dos veículos ali, informação de, por exemplo, 8 veículos, 5 passaram, aí que 3 passaram, 5 ficaram presos por causa do tempo. E aí começa o estresse. Olha esse sinal aí, esperei 1 minuto, praticamente, o sinal fechou 12 segundos e não deu tempo, ter que esperar novamente. Como é que você pode explicar essa situação? É mais uma pergunta aqui do ouvinte também para a gente.
Claro, eu explico com todo prazer. A programação do semáforo, e aí depende de quantos focos semafóricos eu tenho naquele cruzamento. Vou explicar o de 2, que é mais rápido, né? Eu boto, por exemplo, no G Barbosa, eu boto 25 segundos para cada semáforo. Certo que você vai passar durante 25 segundos. O outro lá tem 25 segundos, que esses 25 viram vermelho para mim. Sem contar os 10 segundos do pedestre, sem contar os 6 segundos do amarelo, 3 meu e 3 do outro foco semafórico. Somando isso, dá-se o tempo de espera de quem está com o vermelho em contagem. Então, que o condutor ou o pedestre tenha consciência de que todo o meu tempo de espera é a oportunidade que eu dou para o pedestre e para os outros veículos que estão parados e ou estavam parados nos outros focos semafóricos, também possam transitar. E aí esse cálculo é feito de acordo justamente com, desculpa, aquela pessoa que não desenvolveu ainda o veículo, né, não tem ainda aquela habilidade, a gente conta com isso. Veja que lá na feira, veja que aqui na saída da Vila do Sonho existe um aclive. A ladeira a gente chama de aclive, nome técnico, né? A pessoa normalmente vai precisar fazer uma meia embreagem, um controle de embreagem para depois conseguir arrancar com o veículo. Ali eu deixo um tempo maior. Veja que na Vila dos Sonhos eram 8 segundos, agora já tem 15, salvo engano, alguns momentos é 12, por conta do fluxo. Ali dificilmente sai um veículo, é mais entrada de veículo para aquela via. Então, os segundos ali, realmente, se eu aumentar, que o nosso ouvinte e que o nosso condutor e o nosso pedestre entenda que se eu aumentar no verde para ele, vai aumentar no vermelho para os outros. Se eu aumentar no verde para os outros, vai aumentar no vermelho também para ele. Então, é uma consequência. Aumentou o tempo do vermelho, o tempo de passagem, por exemplo, vai aumentar também o tempo de espera. Aí, em vez de ser 84, vai ser 100, vai ser 108, vai ser 105.
E o cara precisa levar em conta também a velocidade que ele transita na via, né? Porque às vezes tem gente que quer sair a 30, 40, mas a via só permite 20. Ele tem que entender isso também, né, Rafael? Uma série de claro, detalhes que precisa ser chamado. O trânsito não é só a sinalização semafórica, né?
É, na verdade a sinalização semafórica é justamente para controlar esse nível de passagem, né? Para todo mundo ter direito de passagem, né? E esse cálculo é feito baseado no,
mas
na possibilidade.
Esse cálculo já está definido ou ainda está em ajustes diante do decorrer do funcionamento e do trânsito?
É, eu acredito, Marcondes, que seja um cálculo que praticamente já esteja definido. Pelo fato de que nós temos aí 40 dias já de semáforos funcionando. Se puder ser feito um ajuste, eu acho que eu vou colocar.
Dia de feira, por exemplo, tem muita gente que, poxa, é o cara do interior, cria aquela discriminação, mas o pessoal do interior é o que mais obedece também aqui em Campo Formoso. Tem gente que gosta de rotular assim, porque pessoas vêm e porque não tem o costume de ir para outras cidades, é uma coisa nova, e quando chega aqui acha tudo estranho, principalmente na área da feira. Esse fluxo, principalmente na área da feira, no dia de feira livre, ele é um pouco mais complicado, né, Rafael?
Sim, ele é mais complicado. Existem carros que existe uma certa dificuldade, carro que demora mais de passagem, carros que interrompem, né? E, de fato, é o único dos focos semafóricos que eu não coloquei quatro planos. Ali, salvo engano, só tem três. O dia de manhã cedo, e existe um outro à noite, e um grande, que, se eu não me engano, começa das 8 até as 14 horas, justamente por conta do fluxo da feira. Observe que são três tempos diferentes. E também, só para ressaltar, o tempo de sinalização intermitente, que aí é depois das 9, está apenas em 5 focos semafóricos. Vão estar apenas em 5 focos. Existem dois, que é a feira e a esplanada, que começa a ficar intermitente a partir das 9 horas, a pedido de muitos usuários da via.
Ô, Rafael, e um detalhe, Marcone chamava atenção para o dia de feira. Aí não pode fazer uma programação especificamente para um dia, né? Não tem como fazer isso aí, porque fica fora de contexto, no caso, né?
Não, existe a possibilidade, mas essa possibilidade só está aberta para domingos e feriados. Uhum. Veja que domingos e feriados os tempos são bem menores, que eu já coloquei, justamente porque a cidade é, de fato, tranquila, e no domingo ainda fica mais tranquilo ainda. Nós temos problemas de dia de semana, final de semana, tempo de auxílio emergencial, de Bolsa Família, aí temos problemas na cidade que são pontuais e não são durante muito tempo, é um período do dia.
Talvez as pessoas percebam a questão dos semáforos, porque como a cidade é uma cidade, digamos assim, se você pegar no entorno das ruas onde foram feitas a sinalização semafórica, o roteiro é pequeno, né? O trecho é pequeno. Então, talvez por isso as pessoas sintam mais, né? Por conta de que as vias, de um para o outro, você tem um percurso pequeno. Então, talvez por isso se sinta um pouco mais, né?
É um percurso pequeno, mas eu acho que é viável que exista a sinalização semafórica. Porque,
claro, claro.
Inclusive, na Benjamin Constant, hoje nós fizemos uma pesquisa de campo. Por incrível que pareça, é unanimidade da população e alguns comerciantes apoiam que aquela via realmente vire não só metade dela, mas toda ela sentido único. E é o que nós vamos analisar a partir disso. Fizemos essa pesquisa de campo. Sim, vai ser um sentido em qual você vai do clube social, se não me engano, descendo até a feira sentido único. E aí, posteriormente, algumas outras mudanças, principalmente na região dos semáforos da Praça dos Minérios, algumas ruas também onde o pessoal costuma e já é apto agora desviar o fluxo por causa do semáforo. Estamos estudando, estamos analisando e levando em consideração, principalmente quem usa mais de fato a via e os comerciantes do local, eles apoiam, né? Foi feita essa pesquisa de campo, eles nos aprovaram e aí nós vamos realmente botar em pauta, fazer uma discussão e aprovar ou não, se vai ser metade. Até então, o certo é que dali, da entrada do antigo mercado para cima, até chegar lá no caso do social, não tem como, é sentido único. Talvez nós venhamos mudar, tá certo que daquele determinado momento até chegar no mercado velho, no mercado novo, desculpa, vai ser sentido duplo, né? Mas existem pedidos para que isso não aconteça, né? Então é necessário uma nova discussão, vamos estudar, vamos levar o coordenador para aquela região, para ficar observando, para ver se realmente é isso, sendo que o próprio usuário dali, e não é uma ou duas pessoas, são várias, defendem que lá realmente mude e vire sentido único.